Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado. Neste programa, última chamada para deixar a Terra, de Cássio Ribeiro. Muito bem, mais um Quadrinho ao Quadrado, podcast de quadrinhos nacionais do Ao Quadrado. Eu sou o Estranho, aqui com...
O Judeu Ateu, como sempre, para falar de quadrinho nacional, todo mês.
Todo mês, Judeu, bem-vindo de volta. Você teve um recesso curto aí, que aproveitou bem o seu recesso?
Aproveitei, viajei internacionalmente, com o dinheiro do contribuinte do Ao Quadrado. Mentira, não foi. Não é o bastante, não.
A gente zoou do programa exatamente isso. Não dá para pagar, mas muito obrigado aos nossos apoiadores.
Ah, claro.
Já vamos cortar isso, então, já faça isso. Nós aqui do Ao Quadrado, nós temos um Apoia-se, onde os nossos apoiadores fazem apoios financeiros todo mês, ali uma assinatura de qualquer valor é aceitável e a gente fica feliz, ajuda a gente a poder ter a tranquilidade de manter servidor, ter calma para fazer as coisas, porque tem esse retorno pra gente. E se você faz um apoio de 10 ou mais reais, seu nome é lido em algum dos programas, como as seguintes pessoas: Felipe XS,
Guilherme Petreca,
Thiago Marcelo Risso,
Maicon Fioresse Lucas
e Leonardo Rodrigues de Oliveira. Muito obrigado. O apoia-se é no apoia.se/ao quadrado. Isso que eu só esqueci, é a parte mais importante.
É claro. E fala que a gente gasta a maioria do dinheiro com quadrinho nacional também. Então,
também.
É meio cíclico o negócio.
Exatamente. Então, aqui, quem está chegando pela primeira vez, está nessa abertura confusa. Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais. Uma vez por mês a gente fala de um volume, um quadrinho encadernado em um volume. E tem sempre duas partes. Na primeira parte que a gente conversa sem dar spoiler para quem não leu, para quem justamente quer ouvir a opinião antes de decidir se quer ir atrás ou não. E aí uma segunda parte com spoilers para a gente poder discutir alguns acontecimentos, que com certeza vai ser o caso aqui de Última Chamada para Deixar a Terra, porque tem acontecimentos relevantes no final da história.
Uhum.
Mas é um quadrinho do Cássio Ribeiro, um retornante ao quadrinho ao quadrado, que é raro aqui pra gente. Não são muitos
mentira,
autores.
Não é tão raro. Não é tão raro.
Não é tão raro, na verdade. Acontece com alguma frequência.
A gente gosta de acompanhar a carreira dos autores. Eu sempre acho interessante. E o Cássio Ribeiro tá retornando de um grande elogiado por nós. Sarah Animals foi uma agradável surpresa que a gente encontrou online ali. A gente não encontrou o quadrinho. Eu encontrei, ninguém me recomendou ele nesse sentido.
Uhum.
E foi um favoritíssimo nosso aqui. A gente gostou muito de Sarah Animals e agora a gente está indo para a Última Chamada para Deixar a Terra.
Exato, aí é um quadrinho já físico que ele lançou de forma independente, foi financiado pelo Catarse, e é isso, vamos falar sobre esse quadrinho que você consegue comprar na lojinha dele próprio, do próprio autor. Então é isso aí. Judeu, vamos lá, sobre o que é Última Chamada para Deixar a Terra?
Última Chamada para Deixar a Terra conta a história de três co-protagonistas, mas quem importa de verdade é a Rita. Esse uhum. grupo de amigos, esses três personagens, Rita, Carlos e Lucas, eles, quando jovens, tiram uma foto clássica, toda desfocada de um alien que eles encontram quando eles estão brincando ali,
uhum.
numa cidade interiorana genérica do Brasil. E esse grande incidente dá fama para um dos personagens, e a história se passa 10 anos, algum período assim, já esqueci o time skip, mas se passa um longo período depois disso, no qual uns personagens estão vivendo a sombra do que aconteceu, outros estão tentando ainda tirar leite da teta dessa vaca, e outros com rancores do que aconteceu depois de ganharem pequena fama das crianças que tiraram foto do E.T. Bilu.
Você falou E.T. Bilu, mas lembra muito mais o incidente de Varginha, né? Inclusive
tem
até referência ali, pose de apontando pro lugar onde tirou a foto, de ponto de ônibus da cidade que passa a ser disco voador para referenciar o ET. E é isso, é essa referência, e em paralelo conta essa história dessa, principalmente, como você falou, principalmente da Rita, mas também do Lucas ali, que é um menino que não saiu da cidade e tá meio ainda assombrado por essa fama deles crianças terem visto um alien. E aí tem o terceiro, que ele é o que tá sugando essa história até hoje, né? Virou um ufólogo sério.
É, o, tipo,
a profissão dele.
É, não, ele virou um influencer, né? Ele tá sempre caçando. Você 100% imagina as thumbnails chamativas dos vídeos dele, né?
Exato, ele é um podcaster, inclusive. É, representatividade podcaster aí pra gente.
Não muito boa, não muito boa.
Não, não é, não é um bom sinal. Eu acho que a gente pode começar justamente por esse aspecto de... dessa clara história não alienígena que ocorre ali, porque a gente... É curioso, porque é recente, saiu reportagens recentes que foram abertos arquivos da investigação na época do ET de Varginha.
Eu não sabia disso, não. As pessoas ainda estão interessadas por isso. Não,
então, e aí saiu uma reportagem que basicamente, na época... existia um cara que andava agachadinho, tipo, na cidade. Ele tinha um problema lá, era um cara maluco que era conhecido, que ele andava meio agachadinho e literalmente bate com o relato de como tava a pose do alienígena. É isso. É o Zé... Aí, qual era a maior probabilidade? Um alienígena que apareceu na cidade, só naquela cidade, um único alienígena, isso apareceu e desapareceu sem deixar vestígios? Ou o seu Zé agachadinho? Qual das duas possibilidades era mais provável? E aí, pensa, fama, foi o alienígena. E aqui a gente tem essa mesma coisa sendo refletida na história. O que, que você achou desse paralelo com a realidade, agora que você tá sabendo do Zé Agachadinho? Não é o nome dele, é o apelido que eu dei, o Zé Agachadinho.
Eu vou falar a verdade, eu não sou tão... Eu não sei muito do lore do ET de Varginha, além do nome, além de saber que teve o ET de Varginha que foi assunto...
Foi avistado por crianças, é basicamente isso. Crianças
isso
que
avistaram... Isso eu sabia. Mas Eu lendo aqui, eu não fiz a correlação. Você me contando aqui todas as similaridades é bem interessante mesmo. E parece que o último, a chamada para deixar a Terra, fisgou todas essas referências mesmo e meio que recontou a história na perspectiva dele. Isso é bem interessante, sim. Isso é interessante saber. Acrescentou para a história aqui para mim. Eu não tinha noção que os paralelos eram tão óbvios assim, não?
Sim, eu mandei uma imagem para você ver o seu Zé agachado. Tadinho.
E o quadrinho, obviamente, referencia isso da sua própria forma, né?
Sim. E que faz algum sentido com a realidade, porque surge essas vertentes na história dos malucos, que não quero chamar de maluco todo mundo que acredita no ET de Varginha, mas tem uma galera que vai full de cabeça nisso e tá super convencido que existiu e tudo mais, e aí surge culto.
O de Varginha ainda tem gente? Nenhum ufólogo acha que teve o ET de Varginha, será?
Diz a lenda que os ufólogos consideram um dos casos mais prestigiados de avistamento.
Caralho, que loucura.
Você vê o quão pobre é.
Os relatos, né, de ufologistas no Brasil, no geral, né, não tem muitos, não, é coisa de gringo mesmo, né?
E avistamentos desde então, né, avistamentos foram diminuindo na proporção que foi aumentando o acesso a câmeras, né, conforme a gente tem mais acesso a câmeras, menos aparecem alienígenas numa filmagem tremida. Então, surgem esses malucos e surge a galera também ali que meio... Ah, é uma mentirada ali, né, tem uma...
É claro,
tem um cara ali que ele vê um dos meninos ali e fala, mentiroso da porra, né, que viu o alienígena. Então, eu acho que é interessante explorar, porque essas crenças interioranas são parte da cultura brasileira de alguma forma. Não necessariamente no ET, mas desses mitos urbanos de interior.
Nesse sentido, eu quase tenho um interesse maior por tudo que não foi contado em relação ao quadrinho, pelo menos, sabe? Eu tenho um pouco interesse dos protagonistas, eu tenho muito mais interesse nos coadjuvantes, sabe? Tipo, que rolou o pré, durante e o pós, sei lá, do turismo em Varginha, sabe? Tipo, a economia da cidade, o que, que aconteceu com ela. Ou até os ufólogos. Tipo, eu lembro de ler o relato de um cara uma vez que... Ele basicamente falou, não sei se eu acredito muito, mas ele basicamente falou, mas é uma boa desculpa pra sair com a galera, sabe? Tipo, você vai pro interior, é gostoso, vai ao ar livre, sai um pouco da cidade. Eu tenho um interesse até maior do que pela história que foi contada contada aqui. E Última Chamada para Deixar a Terra. Então, é um tema interessante, sim, Estranho. Eu concordo contigo nesse sentido.
É. Mas o quadrinho não se aprofunda muito nisso, necessariamente, não. Ele é um pano de fundo desses dramas dos personagens. O que você achou dos dramas dos personagens, do quadrinho de forma geral? Eu realmente não sei o que você achou desse quadrinho, Judeu.
Eu não sei, Estranho. Eu não gostei. Eu acho que eu não gostei. A minha primeira impressão é que é uma história já contada. Eu não sei se o quadrinho trouxe muito de novo. Não especificamente, sei lá, o cenário que ele tá contando. Mas um suspense pessoal no qual tem um elemento fantasioso que você sabe que não é real. E se você já leu demais essa história rolando, você só tá esperando o momento em que alguma coisa sobrenatural vai acontecer de fato, sabe? E sem dar muito spoilers nem nada, mas Última Chamada para Deixar a Terra não sai muito desse esqueleto. eu não sei você, mas eu abri o quadrinho, ok, eu já sei o que vai acontecer, e foi exatamente o que aconteceu. Não foi... Ele não me trouxe muitas surpresas nesse sentido. Para mim ele tem vários problemas, esse de ser... Não ser surpreendente não é o maior deles, mas é um pouquinho. Tipo, dele ser meio que esse... Não é Twin Peaks, mas é tipo... Dele ser tipo um Scooby-Doo quase, sabe? Os filmes do Scooby-Doo, que tipo... Ah, não, mas tinha alguma coisa meio de terror acontecendo aqui mesmo, sabe? Algo nessa vibe. É. Eu não sei se você teve essa mesma experiência.
É, disso de surpresa, eu não vou dizer que eu, sei lá, previ a história ou nada. Tipo, nem elaborei muito em cima disso. Conforme eu li, foi mais justamente pelo desenvolvimento desses personagens e como que eles estavam caminhando. E eu queria entender justamente como ele ia juntar as histórias de volta desses amigos, né? Seguiram caminhos diferentes. Aí tem a história especificamente da menina, da Rita, que ela tem essa questão de se desprender da realidade. Né, de se colocar atrás da câmera e ser só uma observadora do mundo, desaparecer. Isso não é novidade, né? Esse tipo de fato não é nada muito novo, mas acho que foi bem feito aqui, foi competente. A história do Lucas ali, tá se envolvendo com a seita, também achei, não é super novidade, mas também achei que funcionou e é até que interessante. Meu problema com o quadrinho é que eu acho que ele não acaba. Eu acho que esse quadrinho, ele não soube fazer um clímax real, sabe? Parece que ele estava construindo pra algo e aí acabou. Eu não senti que houve um payoff. Eu não senti que ele concluiu o raciocínio destes personagens, dos dramas específicos deles, quando acabou. Então eu acho que esse pra mim, na verdade, foi o maior problema do quadrinho. Eu não ligo tanto se for uma história mais repetitiva, mais batida que seja, se eu me interesso pelos personagens e o arco de acontecimentos dele. Eu estava me interessando pelos personagens. E aí o arco não acaba. Foi só eu que tive essa impressão, Judeu, que tipo... Cheguei na última página e falei, essa é a última página? Tipo,
a gente tá bem diferente, então, Estranho. Porque eu não tava tão interessado pelo arco dos personagens, porque eu tava achando até essa parte um pouco óbvia demais também. E meio que foi... Eu também tive essa impressão de ser um pouquinho abrupto. E em algum nível, sem dar spoiler, ok? Até um pouco injusto com algum dos personagens, o que a história terminar daquele jeito. Mas aí foi essa parte que eu gostei. O quão... Não sei se anticlimático é a palavra que eu quero usar, porque eu não entendi assim, eu entendi como quase cru, não cru no sentido de não terminou de cozinhar, é cru no sentido de um sushi mesmo, sabe, de um sashimi, ele estava pronto para você degustar daquilo se você sabia o que você estava procurando, então meio que essa forma bruta com que ele terminou, para mim deixou uns temas interessantes, eu concordo que é abrupto sim, mas eu li além a forma com que ele terminou ali, eu gostei.
Não é nem que eu queria, porque tem essa parte misteriosa, um possível sobrenatural, um possível, né, algum elemento.
Essa parte mundo. Eu nem achei tão interessante, isso, né?
E tipo, não é como se eu quisesse explicações, quisesse conclusões, não. Que ele me falasse, mas tem ou não tem? Não é disso. Eu acho que é do arco dos personagens mesmo. Como termina a Rita depois de tudo que aconteceu? O que aconteceu com essa personagem? O que a gente viu dela? é ela respondendo uma dúvida do passado dela ali, e só. É isso. Não tem um arco conclusivo. O Lucas, o que, que acontece com ele? Nada. Não acontece nada. A gente não sabe o que acontece com ele. Tem uma outra personagem, uma quarta personagem aí que participa, que inclusive é quem tá na capa, que ela tem algo um pouco mais conclusivo ali. Mas tudo ficou muito vago, mas não é o vago gostoso pra mim, pelo menos. É esse vago de incompleto, é um vago de qual é o ponto, sabe? E eu fiquei muito preso nisso, de que eu estava interessado até certo ponto, e aí, tipo, parece que a história tirou o gibi da minha mão, sabe? Falou, tá, acabou agora, não vai mais ler, sabe? Essa foi a minha sensação, e por isso ficou com gosto amargo.
Não, eu discordo, eu acho. Eu acho que a Rita, principalmente, eu acho que é a que mais concluiu, porque essa última página ali...
Tem uma temática sendo fechada,
sim. Tem um tema fechando ali, é, sim. Ok.
Não okay, da personagem, necessariamente. É da personagem, mas não é interno dela.
É, mas, bom, sim. Mas é um pouquinho também. Mas,
é um pouco, é. Sim, concordo, você concordou.
É, o Carlos, ele fecha anteriormente, e é bizarra a forma com que fecha pra mim. O Lucas é o mais ou menos. Eu tô disposto a concordar que meio que eu não sei pra onde foi, afinal de contas, o tema dele, se tinha algum.
Sim.
Mas é, eu não sei se eu concordo nesse sentido, não. A questão dos temas dos personagens, eu não tava gostando muito. Mas aí, sei lá, eu tô pisando muito em ovos aqui. A gente pode comentar mais na parte com spoiler mais importante nesse sentido, eu acho.
Uhum, pode ser, a gente deixa isso pra lá, mas fala aí.
Eu tenho uma crítica, um feedback mais objetivo, porque a gente vem de Sarah Animals, e uma das coisas que a gente mais elogiou no Sarah Animals era o diálogo e a caracterização tão brutalmente real dos personagens, principalmente da Sarah, mas como ela estava interagindo com o mundo, com os animais e o mundo, sabe? Era,
tipo,
tinha esse elemento fantasioso acontecendo em volta dela, e a reação dela era tão incrível, era um quadrinho humorístico que machucava você quase com a realidade, uhum, dele. Era muito bom. E eu senti só um cheirinho disso aqui em Última Chamada para Deixar a Terra. Eu realmente não teve tanto dessa...
Não foi um texto muito poderoso, né? Não tinha aquelas frases, não tinha aqueles momentos, né? Aquela escrita interessante que tinha em Sarah Animals e tal. Ficou um pouco mais no silêncio essa história. Tem aqui uns vislumbres, eu consigo ver vislumbres, mas não é o padrão todo da história, né? Não se mantém constante na história toda.
Os personagens terem que ficar falando pra avançar o plot em vários momentos, meio que, tipo, foi o ponto de sacrifício pra eles, pra necessidade do plot, né? Em vários momentos as pessoas não estão falando exatamente como elas falariam no mundo real, e esse foi o sacrifício necessário, talvez, pra poder contar a história que queria ser contada. Mas é uma tristeza pra mim. É uma das grandes qualidades que eu via no autor, e não teve aqui em Última Chamada pra Deixar a Terra, não.
Sim. A gente já encerra esse assunto pra gente poder falar com spoilers, mas eu tô pensando qual que é meu sentimento final com esse quadrinho. E eu fico pensando que, destrinchando elementos, coisas que normalmente me agradam em histórias, eu tenho a impressão que era pra eu ter gostado muito de Última Chamada pra Deixar a Terra. Ele tem elementos ali que eu acho que estão quase lá pra eu gostar, mas faltou, sabe? E eu acho que isso que eu fico um pouco decepcionado, porque não é nem que ele é medíocre, né? Tipo, a história é qualquer coisa, personagem qualquer coisa. Eu acho que tem elementos ali. Só que eu sinto que faltou algum passo a mais. Faltou talvez mais detalhes nessas construções dos personagens, faltou talvez uma conclusão que me satisfazesse mais, especificamente. Talvez tenha funcionado algumas coisas temáticas, mas eu senti falta de alguma coisa na conclusão. Faltou um pouquinho no texto, então foi meio no quase pra mim. Então por isso que eu não fico tão satisfeito com essa leitura. Pra você, ele não é quase, ele ficou na parte de baixo do
não, eu tô sem satisfeito. Eu não gostei muito, não, estranho.
Você tá insatisfeito mesmo.
Eu não tenho a mínima ideia, é um chute no escuro aqui, mas tem um cheirinho em Neil assando em Última Chamada para Deixar a Terra.
Tem um gostinho, com certeza.
Tem um gostinho aqui, sim. Eu penso até na menina fotógrafa, numa das óperas não tão recentes mais, né, do Ennio Asano, ele tem um fotógrafo ali dele que é um self-insert ali, né?
Sim.
E se tem, sei lá, não quero ficar comparando tanto, mas se eu comparo com as obras do Ennio Asano aqui, eu penso que faltou mais essa crueldade da vida real, sabe? Não sei se crueldade é a palavra, mas faltou mais realidade aqui nessa obra. Ele dá uma arranhada aqui e ali, mas o drama desses personagens tinha que ser melhor retratado no quadrinho, eu diria.
Tinha que talvez evocar mais sentimentos, né? Porque eu acho que evocou poucos sentimentos no final das contas.
É, tem muita coisa que ele vai deixando sublinhado somente. Talvez é porque esses dramas, principalmente o da Rita, não é tão facilmente conectado com coisas da vida real, sabe? É muito específico, talvez não é tão universal o que ela tá sentindo, eu não sei. Mas eu com certeza senti falta.
Eu acho que há espaço para identificação. Tipo, é algo possivelmente relacionável, essa desconexão com a realidade, né? Afastamento, né? Tentar se colocar atrás de uma barreira protetiva ali, no caso dela, da câmera, dos acontecimentos e se proteger do mundo dessa forma. É algo que é possível se retratar, mesmo que não seja... Essa situação específica dela seja relacionável. Mas eu acho que não chegou lá, né? Essa é a crítica, né? Dá pra criar essa empatia e esse sentimento de identificação, mas acho que não foi criado aqui, não foi o suficiente.
Ela é um pouquinho cool demais, sabe? Tem uma boa piada rolando o tempo todo, tipo, dela se achar invisível, sabe? E meio que o quão patético isso é por parte dela, sabe? O quanto ela se enfia em problemas por causa dessa perspectiva dela, sabe? Mas o quadril não se segura em fazer um monte de página cool dela, sabe? Tipo, de mostrar ela como uma personagem estoica, quase. Eu acho que estoica, acho que não é uma palavra. Eu acho que eu tô... Uma personagem...
Existe essa palavra, não sei se é essa...
Ok, tá. Eu acho que faltou deixar ela um pouco mais perdida no que ela tá fazendo ali. E se tem alguma desconexão, é isso. No quadrinho, constantemente em quadros, tipo, retratar meio que esse coolness dela. Tipo, e no texto, deixar ela... tão patética quase, sabe?
Sim.
Tem alguma desconexão aí, na minha opinião.
Sim, é isso. Essa é a minha opinião. Infelizmente, eu gostaria de gostar mais de Última Chamada para Deixar a Terra, mas não ficou um sentimento muito gostoso na boca depois de terminar de ler. Não foi uma boa lembrança. Não vai ser uma boa lembrança no futuro. Esse quadrinho eu talvez até esqueça, provavelmente.
É.
Beleza, é isso então, Judeu. Essa aqui foi a nossa opinião sobre o quadrinho de forma sem spoilers, com um pouquinho, mas nada muito explícito. Se você se interessou e quiser ir atrás pra ler, ou se você já leu e quiser ouvir a segunda parte com spoilers, fica aí depois da música que a gente vai comentar então dos acontecimentos do quadrinho. Vamos lá. Beleza,
Judeu. Vamos pro final, ok? É isso que a gente quer comentar. Porque, se tem alguma coisa da Rita, essa última página dela, no qual ela finalmente se torna visível pra todo mundo, né?
E todo mundo fazendo o exato espelho do que ela faz, de tirar foto de tudo, esse barulhinho do clec, 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 só que ela sendo o alvo da foto.
Eu acho que é um bom final estranho, porque...
É um bom final temático pra ela, com certeza.
Eu comentei que é quase cruel com ela, você termina, porra, o que ela fez pra merecer isso? Mas é nesse sentido que tem a desconexão, porque o quadrinho retrata ela tão carismaticamente que você não vê como sacana o que ela tá fazendo ali o tempo todo, né? Ela é injustiçada, desde o começo ela é retratada assim, né? Mas essa mania dela de querer ser invisível e de achar que ela é, inclusive, né? Meio que se volta contra ela nesse final, né?
É exatamente tematicamente coerente, tematicamente fecha um ciclo que começa com ela não querendo aparecer e no final ela aparecendo, mas aí eu fico pensando justamente na personagem, o que essa situação representa pra ela, né? Que crescimento de personagem, que mudança de personagem resulta desse acontecimento que engrandece a jornada que a gente viu, ou que culmina, ou que valoriza toda a jornada pessoal dela, né? Fica muito no... você tirava foto e não queria aparecer, agora estão tirando foto de você e você tá aparecendo. E aí? O que isso me diz dessa personagem, né? Qual é a grande mensagem por trás dessa jornada? Parece que é só, tipo, olha como a vida é irônica? É isso? Será? É só isso que aconteceu? Eu não sei, me pareceu muito pouco pra poder conectar tematicamente com a personagem, com a jornada dela, até porque a gente viu pouco dela também, né? Não teve tanto aprofundamento além dessa específica característica dela de distanciamento.
Eu entendo, ok, eu entendi sua crítica agora, por isso que você termina e parece quase cruel o que tá acontecendo com ela, tipo, nesse sentido, sem propósito, né? Tipo, por que que essa ironia tá acontecendo com ela? O que que ela fez pra merecer isso, né? Nesse sentido de que tema você tá fechando com esse final trágico pra ela, né? E okay, é por isso que causa essa impressão, porque os temas não estão tão óbvios assim. Mas, eu não culpo o quadrinho nesse sentido. Acho que ele pede pra você interpretar um pouquinho. Eu pelo menos li esse sentido, de que, tipo, ela se achar o tempo todo como essa ilha isolada, sabe? Tipo, meio que foi a punição final aqui pra ela, sendo que ela tinha pessoas em volta dela o tempo todo, sabe? Tipo, principalmente no sentido do Carlos, que você passa o quadrinho inteiro odiando ele, e aí o fechamento de arco dele é basicamente você descobrindo que ele não é tão sacana assim no final das contas, né? Tipo, meio que ele não tava mentindo de sacanagem, né? Tipo, ele não tava mentindo porque ele queria a glória. Foi os acontecimentos ali que levaram a isso e meio que... A culpa tava na família, no final das contas. É isso que o quadrinho deixa claro pra mim.
É, em certa parte, sim. Mas aí, eu sinto que o problema é porque ele se acumula com o não término do Lucas, por exemplo. O que o quadrinho quis dizer desse personagem e representa o quê? Que arco que se conclui, né, desse personagem? Parece que em algum ponto a história quis trazer essas duas narrativas. Basicamente são duas narrativas, né? Dela com o Carlos, né? A Rita com o Carlos, o Lucas com a outra menina, que tem um pouco da visão do Carlos separado, da outra menina separada também, mas meio que é esses dois mundos colidindo, né? Quem ficou na cidade e teve que lidar com essa loucura, e quem se afastou e tá voltando pra enxergar através dessa lente. E aí, no caso do Carlos, é quem se afastou, mas levou junto com ele a história pra crescer. Como se mexem essas peças? Eu acho que isso seria mais óbvio se fazer com esses personagens e construir para alguma conclusão que culminasse nesse conflito, né? O Carlos queria sair, ela não queria voltar e ela não queria ser vista, enfim, ela foi vista e o Carlos desapareceu. O que diz? Jornada dele, o que que diz da jornada dela, sabe?
Eu não pensei isso do quadrinho, tô pensando nisso agora com você fazendo essas perguntas. E se tem talvez um grande tema que une tudo isso, é um negócio meio de enxergar as pessoas que estão à sua volta. Quase no sentido, usando uma palavra horrível, quase num sentido meio friendzone da vida. Porque quando eu penso no arco do Lucas, é o que parece que não vai a mais lugar nenhum. Mas a última ação dele, pra mim, foi uma das mais memoráveis. Porque, tipo, ele basicamente se nega a ir com a menina, que eu esqueci o nome, whatever, a xamã ali.
Só porque ela é feia.
E aí é muito memorável, porque o espírito fala ali pra xamã. Ele teve outros motivos, mas eu não vou falar pra não te deixar triste. Esse é o momento que eu senti o Sarah Animals de volta, sabe? Meio que a realidade brutal das coisas, sabe? Esse é um momento favorito meu desse quadrinho. E esse é um momento que encaixa pra mim ele. Então, se a Rita não tava vendo o Carlos e nem o Luca em volta dela, o Carlos também não tava vendo nenhum dos dois. O Lucas tava vendo a Rita e o Carlos, né? Ele que tava enxergando eles, mas ele se negou a ver a menina espiritual ali. E tem esse tema conectado aí pra mim, então. As pessoas não enxergando umas às outras e tentando procurar esse alien que não existe, tentando enxergar coisas que não existem, em vez de olhar o que está ao seu lado. Então, toma aí, afinal de contas, eu achei um tema bem amarrado para mim, pelo menos nesse quadrinho.
É, mas ao mesmo tempo tem a parte sobrenatural ali que também não foi. Estavam buscando o sobrenatural e não. Bom, dá pra dizer que é tematicamente coerente, né? De que o que realmente era sobrenatural, o que realmente era diferente, ninguém enxergava
É,
e.
inclusive a menina é a única que tem o olhar para isso, é a única que tá vendo tudo ali, né?
Sim.
Ela tem
É.
literalmente um olho diferente, é a única que com tipo, o mundo espiritual tá ali para ser para as pessoas conseguirem enxergar, não é uma segunda dimensão, ele tá coexistindo com a gente ali.
Sim, e o Carlos viu, né, uma sombrinha ali flutuando em algum momento. Então ele foi o que mais chegou perto de enxergar alguma coisa. É, mas ainda assim eu não consigo afastar de mim essa sensação de
Incompletude.
incompletude, de uma falta de fechamento real. Ainda acho que falta algo.
Com a personagem da Rita, realmente o que mais complica, realmente o que ele quis dizer em dar esse final para ela. É bem
É.
conflitante para mim também, estranho. Eu
É,
odeio
a história
aqui.
só quis punir ela por algum motivo, e é isso.
Tipo, o que que ela fez para merecer essa tragédia? É um
Sim.
pouco bizarro para mim, sim.
Sei que quem merecia uma tragédia ali era o Lucas. Uma tragédia pessoal, né? E ele não teve punição por toda a babaquice dele ali, com a menina, só porque ela era
É,
feia.
só porque ela não fez, exato. É, eu tendo a concordar nesse sentido, sim.
Sim, é um pouco. É isso. Estou me repetindo já, mas
É.
conversando aqui dá para achar e buscar alguns significados nas coisas que acontecem, mas ainda assim, esse quadrinho dava para ir além. Dava para ter fechado melhor algumas coisas, dava
É.
para ter alinhado mais temas ali.
É, até porque se um tema de enxergar as pessoas em sua volta é o tema principal da história, eu não achei que ele teve nada particularmente profundo ou tocante para comentar sobre isso, sabe? As pessoas não estavam se enxergando por motivos justos, sabe? Por coincidências, por coisas que estavam fora do controle delas, às vezes. Eu não acho uma mensagem particularmente interessante para a história, não.
Sim.
Então tá aí. Eu também, eu falei tudo que tinha para falar já. É, quer saber? Uma última coisa, acho que eu deveria ter comentado até antes. Eu não culpo o autor, ele queria fazer uma história mais fácil de desenhar, provavelmente. Só isso. Ele queria publicar o quadrinho, sabe? Mas é uma pena para mim como leitor, que é um pouquinho menos visualmente chamativo do que o trabalho anterior que eu conhecia dele também. Eu entendo o motivo de ser assim, do jeito que é, mas
O que que é o jeito que é? Sem cores, é isso?
sem cores. E também visualmente
Eu achei
menos
bem.
único, eu achei.
Ah, sim. É competente. Eu achei muito competente
É
a arte,
competente, é competente.
quadrinização, transmite o que precisa ali. Só não é visualmente impressionante, mas é competente só. É isso.
Podia ter ido mais à loucura.
Tinha espaço na história, com certeza, para isso.
Podia ter
Ainda
sido
mais
mais
nas
nessa.
páginas ali desse outro plano e tal. Plantou que, ok, tem algo que dá para fazer aí, mas foi muito pouco. Foi, sei lá, uma página dupla. E é isso.
Eu penso em Niazano de novo, eu penso nas grandes páginas únicas e páginas duplas emblemáticas dele, sabe? E aqui teve um vislumbre disso também, eu penso na página que tem a menina espírita ali conversando com as borboletas, né, tipo, dando um vislumbrezinho, mas faltou páginas assim do emocional dos personagens, sabe?
Também.
Faltou umas boas expressões chamativas dos personagens, sabe? Meio que eu queria ver mais na cara da Rita o rancor que ela sente. Eu acho que foi pouco bem atuado, eu diria, esse quadrinho.
Sim, eu consigo concordar. E Sarah Animals tinha um pouco mais disso, né? Ele tinha mais páginas mais interessantes, páginas mais visualmente diferentes e dinâmicas, né? Muito bem, Judeu, é isso. Falamos aqui sobre Última Chamada para Deixar a Terra. Aqui encerramos a nossa análise e conversa sobre esse quadrinho. E todo final de Quadrinho ao Quadrado, a gente sempre deixa o aviso de qual é o próximo quadrinho.
Deixa sim. E o próximo vai ser Boa Sorte, de Helena Cunha. Mais um que a gente está indo às cegas, só foi recomendado pra gente, e agora a gente vai ver se é bom mesmo ou se a gente vai meter o pau.
É um quadrinho lançado pela editora Universos Editora, então eu nunca li nada da Helena Cunha, sei que ela tem mais quadrinhos, então vamos lá, vamos ver, é um pouquinho mais, tô vendo aqui pelas análises, pelos dados técnicos, 264 páginas, um pouquinho mais de fôlego, então vamos lá, é o tipo de história que a gente gosta aqui pro podcast. Então vamos ler e comentar mês que vem. Boa sorte, até mês que vem.
Até mês que vem.
Boa sorte.